comunicação, forma-se agora a cadeia nacional das emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Eu sou o Rafael Saldanha, diretamente de Juiz de Fora. E falando lá da capital federal, estamos com ele, Ramon Prates. Diga olá, Ramon.
Olá, estamos de volta aqui, mais uma semana consecutiva. Mais uma vez, eu sempre tenho que lembrar de fazer as contas de quantos programas são, mas eu nunca faço, então, se você ouviu o último programa, você deve lembrar.
Eu lembro de uns livros de antropologia antigos meus da faculdade, que em alguma cultura, agora não vou lembrar qual cultura que é, que você tinha um, dois, três e muitos. Então são muitos. A gente já está com... passou de três, já são muitos.
Não, mas já estamos aqui começando a 22ª edição, então o negócio está... Já tá fluindo.
Já temos mais da volta do que
do início
do anterior, olha aí. Essa temporada nova já está rendendo,
Sim, sim. E essa semana vamos começar com o disco, como semana passada.
Calma, o senhor já é de 7 meses? Vamos lá, para quem caiu, de paraquedas no programa.
O que é o Radiola? Ainda tem gente que cai de paraquedas? Tem o paraquedas de backup, pô.
Não, pô, hoje a gente está comemorando aqui na gravação, o dia 20 de abril, fazem 10 anos que o padre do balão caiu, então a gente tem que dar uma ajuda para quem...
Então tudo bem, agora você me convenceu.
Então vamos lá, Radiola Torresmo Drops é um programa onde eu e Ramon Prates, cada semana, a gente traz cada um disco e a gente comenta. Sem combinar previamente, pode ser um disco novo, pode ser um disco antigo. No caso, hoje o que aconteceu é a gente trazer dois discos antigos, né?
Acho que talvez seja a primeira vez, mas posso estar enganado.
Na história desse Radiola Torresmo. E aí a gente começa hoje, então, com o disco que eu trouxe, né? Semana passada começamos com o seu.
Isso.
E trouxe, então, vou comentar rapidamente, o 11º disco da banda, eu acho interessante, anglo-americana, né? Ela é uma banda inglesa que foi sendo invadida. Fleetwood Mac, o disco é o Rumours. Diga aí, Ramon, quais foram as suas impressões desse disco?
Eu nem conhecia essa história da banda. Pelo pouco que eu conhecia, eu sempre assumi que era tipo uma banda americana mesmo. E depois que agora, antes do programa, que aí quando fui ouvir o disco e tal, fui dar uma olhada na história, que eu vi essa louca confusão, aí achei curioso. Mas, e outra curiosidade é que um dos contatos que eu tive, eu não lembro quando foi que eu conheci a banda de nome. Assim, às vezes você conhece, mas você não
remete. A gente é da época que lia revista, né? Então fala, aqui na Showbiz. Sim. Falou...
tal banda tem influência do Fleetwood Mac ou algo do tipo. Mas uma das referências que eu mais gosto é que no Saturday Night Live tinha uma sketch que... Normalmente eles não costumam, em cada programa, repetir as sketches, mas tem algumas que, assim... Tem umas que viraram filme, tipo Wayne's World, coisas do tipo, e tem outras que, eventualmente, eles repetiam. E tinha uma que se chamava What's Up With That, que era tipo como se fosse um talk show, só que o apresentador do talk show, ele não deixava a galera falar, assim. Quando a galera começava a falar, ele começava a cantar uma musiquinha, e aí cantava a música tema do programa em cima da galera. E aí tinha uma piada que sempre um dos participantes desse talk show era o Lindsey Buckingham, interpretado pelo Bill Hader. Então é tipo assim, quando chegava no fim, os caras... Não, Lindsey, não se preocupe, não. No próximo você vai falar.
Lindsay Buckingham, que fez um casal que eu acho fantástico, que é Lindsay Buckingham e Stevie Nicks, sendo que ele tem um nome que eu sempre achei que ele era a moça e ela tem um nome que eu sempre achei que ele era o rapaz. Então sim, eles fizeram sim. Aí, fizeram uma jogadinha interessante.
Mais um fator complicador, né? E sim, eu falando agora do disco em si, esse disco tem a música assim, que é a que eu não sei se é a única que eu conheço, que eu posso dar uma olhada depois, provavelmente deve ter outras que eu só não sei o nome, mas conheço, né? Mas tem o, pelo menos para mim, é o maior hit da banda, né? Que é o Going On Way, que tipo, podia não ter mais nenhuma música, ter só essa e pronto, o disco já era bom já. Então, assim, as outras músicas, eu acho que, assim, obviamente que isso é mais pelo lado do meu gosto musical, digamos assim. Eu acho que o disco tem um pouco, assim, de altos e baixos, porque eu acho que, assim, quando ele tem a pegada mais pop rock e tal, eu acho que o disco funciona bem. Quando tem as músicas que são mais lentas, com a pegada mais folk, ou até com a influência do country, já não me agrada tanto. Das três vozes, né, que além da dupla, né, tem a outra cantora também, né, que o nome dela é Christine, né?
Ai, calma aí, que eu nunca lembro o nome dos integrantes de nenhuma banda.
É Christine McVie. McVie, eu acho.
Então,
Isso. As músicas que quando os três cantam, assim, ficam alternando, são interessantes, mas tem umas músicas, acho que tipo, é só ela, essa Chris cantando, aí já acho que sim, que o disco fica meio... Não, eu prefiro a pegada... Não é que a música seja ruim, é que as outras são melhores, aí entra naquela piada do Beavis and Butthead, da música de... Quando eles comentam... Acho que a gente já deve ter... Eu já devo ter falado isso... quando eles vão comentar o clipe de Creep do Radiohead.
Aham.
E aí, tipo, vem aquela parte chata, e quando começa as guitarras, então o que eles comentam, tipo, pra música ser boa, tem que ter a parte ruim, pra depois, quando vem a parte boa, você achar boa mesmo. Então, acho que esse álbum até se aplica um pouco a essa piada, tem que ter umas músicas mais ou menos pra poder ter as músicas geniais, mas assim, em resumo, é um bom disco, reflete bem, assim, a época, né, dos anos 70 e essa mistura, né, do country americano com a música pop, né, não por acaso foi o disco, né, que bombou, acho que foi o primeiro disco da banda que entrou no primeiro lugar das paradas, coisas do tipo, e até quando eu fui ver essa historinha, assim, da banda, né, de quando entrou a dupla, né, o Stevie Nicks e o Lindsey Buckingham, que teve essa mudança na sonoridade, até me lembrei um pouco da carreira de Taylor Swift, que também veio dessa pegada, assim, country music, que já dominava o mercado dos Estados Unidos, e aí, mas agora eu quero dominar o mundo, aí foda-se o country music, vou só fazer música pop, e pronto, aí hoje ela dominou o mundo. Eu nem vou entrar em mérito se dizer se as músicas dela são boas, não, que isso a gente deixa para um outro programa se algum dia alguém trouxer um disco dela. Mas me conte aí você, por que você trouxe esse disco e as suas impressões sobre o disco.
Ramon, acho que esse tem a possibilidade de ser o último Radiola, porque vamos arrumar uma briga muito feia aqui. Só de mencionar Taylor Swift já seria o motivo para um divórcio aqui nosso. Mas a gente
começou pensa... o drama, virou, como é que chama, novela mexicana agora.
Esse disco não é bom. Aliás, se a gente pegar nessa lógica do Beavis and Butthead, esse disco jamais seria bom porque ele não tem parte ruim. Esse disco é um clássico, esse disco ele é um disco todo fantástico, e ele é um disco que ele tem toda uma história muito maneira, maneira para a gente que está lendo, né? Para eles talvez nem tanto, que é um disco que a banda, né, o Fleetwood Mac, era um quinteto que tinha lá o Fleetwood, né, Mick Fleetwood, e dois casais. E aí eles fizeram um sucesso, o primeiro sucesso comercial do disco anterior, que chama Fleetwood Mac mesmo, de 75, se eu não me engano. E aí começou uma brigaiada do cacete. Tipo, um dos casais se divorciou, os outros não estavam se falando, coisa e tal, e tiveram que entrar para gravar esse disco. E acho que esse disco, ele tem o gosto de treta, não? Na boca, ele tem um disco que, assim, ele, se você pega para ver as letras são todas muito sobre, pô, para mim a melhor música do disco, já adiantando, nem é o Gone the Way, é o Dreams. E a letra de Dreams é fantástica, que é assim, é de um desprezo, é de uma coisa tipo, porra, tá querendo ir, vai lá, mas você vai se fuder, mas vai lá, vai lá. Então, assim, E eu acho que justamente o ponto alto do disco é o que você não gostou, que são as músicas mais puxadas pro folk e pro country, onde aquilo que eu brinquei lá do início do anglo-americano, coisa e tal, se casa muito bem, porque não existe country inglês, sei lá, eu acho que nenhum cowboy para tomar chá. E os caras, tipo, a tradição mais rural inglesa seria o folk, e quando eles se conversam é como, tipo, a gente vê que sai uma cruza interessante. Eu acho que esse disco, ele acerta primeiro, uma coisa também que eu quero comentar é que esse disco parece que saiu no ano passado. Ele é um disco que ele não tem uma sonoridade, ok, você fala assim, tem elementos dos anos 70, mas eu acho que ele é um disco que ele tem as composições, ele não cheira mofo. Ele tem uma coisa muito, parece muito atual, tanto nos arranjos, no Ramon discorda. Eu acho que assim, é um disco que tem uma cara de... Tem uma expressão que eu não sou muito fã, mas que lá na newsletter do Last FM, do All Music, eles usam, que é adult rock. E assim, você pega as coisas de adult rock que saem hoje em dia, são todas mais velhas, mais mofadas, do que esse disco do Fleetwood Mac. É engraçado que eu me exasperei aqui com...
Aí eu vou só te dar uma trollada pra você ficar putaço. Tudo isso é por causa de Taylor Swift.
Não, eu perdi a linha de raciocínio que eu tinha planejado por causa de Taylor Swift.
Eu fiz essa piada só pra isso mesmo.
E aí a gente pensa o seguinte, que... Esqueci de novo. Olha só. Fala o nome dessa maldita, eu fico...
É o efeito.
Essa mulher, pra mim, ela é a morte. Ela não é uma pessoa, né? Ela é um avatar do...
Tem vários haters agora.
Ela é um avatar da indústria musical.
Então pronto, a gente vai ter que fazer um programa com dois discos dela pra compensar.
Puta merda, não. A questão, assim, tipo, ela é um avatar da indústria musical, de tudo que tá errado na indústria musical. Então, assim, eu tenho uma coceira no corpo quando se fala de Taylor Swift, de ódio. Mas
você tava falando do adult rock, da banda Não Sou Almofada, pode voltar.
Eu não sei, também tem a questão da remasterização, né, que é uma remasterização muito boa, mas é um disco que ele... aliás, a banda Fleetwood Mac, eu fui, em muitas aspas, conhecer muito recentemente. Porque, assim como você, era uma daquelas coisas que, assim, você sempre ouvia menções e, pô, você não sabia direito. Quando eu peguei, eu não sei se eu comentei isso no programa, eu comentei isso com você em off, mas eu tenho um grupo de amigos que a gente meio que sorteia uma banda por semana pra gente ouvir várias coisas, e recentemente a gente foi ouvir Fleetwood Mac. E aí, quando eu ouvi o Rumors, eu falei assim, não, eu conheço praticamente todas essas músicas, só que eu nunca soube que eram do Fleetwood Mac. São músicas que você ouvia em filmes, você ouvia em seriados, coisa e tal. Pô, The Wave eu já ouvi, tipo, milhares de vezes, e é uma música que, assim, ela tem uma pegada de sobe crédito, né? Aquele episódio que aconteceu alguma coisa e sobe o crédito tocando The Wave. Então, assim, é um disco que, para não falar que é um disco sensacional, a gente tem que pegar que esse disco tem duas versões. Não sei se você chegou a dar uma olhada nisso, mas tem uma versão que ele tem 11 faixas e tem uma versão que ele tem 12 faixas. porque quando eles lançaram esse disco, lá em 1977, você ouviu a versão de 11 ou de 12, Ramon?
De 11.
Então, existe uma versão dele...
Essa música 12 é a que muda tudo, né?
Então, era um single que eles lançaram antes, que era Silver Springs, e é uma música tão sensacional que depois eles ficaram assim, mas como que as pessoas não lançaram isso no disco? Então, eles acrescentaram. Eu acho que se a gente pega a versão com 12 faixas, a versão com 6 músicas de cada lado, para mim não tem conversa. Para mim, aí, esse disco vira um disco perfeito. E já estou adiantando o que vai ser a nossa cotação da Down Jones suína, da gente pegar quanto que tá valendo em bacon esse disco.
Eu lembrei aqui que, na verdade, meu primeiro contato com o Fleetwood Mac foi porque o Smashing Pumpkins gravou o cover de Landslide.
Aqui, não, só peguei aqui minhas anotações, eu tô falando The Wait. The Wait é outra música, é The Chain. Eu tô enlouquecido aqui. Essa mulher me tira o The Wait é da banda com título mais curioso, que é o disco que mais ferrava a gente quando tava procurando coisas nos torrents, coisa e tal, que era a banda The Band.
Né, pra achar a coisa do The Band é difícil.
Só tinha uma banda que era tão difícil quanto The Band, que era Live. Você acha também músicas da Live era uma coisa muito difícil. Mas diga aí, Ramon, feita essa correção, qual é a nota? Quanto que vale em gramas de bacon, que vale mais do que dinheiro, esse disco?
Não, concordando com o que você falou da questão da mistura, né, do folk inglês com o country americano, e é daí que vem a minha, entre aspas, ressalva ao disco. É porque quando a música só soa ou de um lado ou de um outro, que eu acho que quando mistura, que eu acho que funciona melhor, entendeu? Eu estou usando a sua própria teoria contra você mesmo, para você ficar bem feliz. Mas, brincadeiras à parte, o único, entre aspas, problema de quando a gente pega, assim, discos clássicos, é que, tipo, aí você vai dar nota, e aí, sabe? Não, sempre a nota vai estar errada, mesmo que ou a nota máxima ou a nota mínima, sempre ela vai estar errada. Você falou que eu discordei de você, eu não acho que... Quando você ouve o disco, eu concordo com o que você falou, ele não parece mofado, ele não parece datado. Mas eu acho que quando você ouve, assim, para quem conhece, talvez para um ouvido mais desatento, você consegue ouvir de uma forma assim, mais atemporal, de boa, o que é uma grande qualidade do disco. Mas como você já conhece, quando você já conhece a sonoridade, de que décadas veio, tá? Acho que é um disco que você ouve assim. Você dá para ver claramente que você sentir a época que ele foi feito, mas é o que eu sempre digo por isso que eu não gosto muito de usar o termo datado, porque também você sempre tem que ver com os olhos de hoje, mas também, não no nosso caso ouvir, né, que a gente tá falando de música, mas também ouvir pensando no período que o disco foi feito. Mas aí só para encerrar mesmo. Mas então, quanto à nota, se não tivesse Go Your Own Way, era um disco que para mim era disco bacana, legal, foi bom conhecer. Vou até depois ouvir os outros discos, talvez até ouvindo quando você vai ouvindo os discos seguintes e os anteriores, você percebe melhor a evolução, coisas do tipo, e aí você até entende melhor o do que eles estavam falando, né? Essas tretas, eu até, quando eu ouvi o disco assim, por alto, não prestei tanta atenção nas letras, mas depois quando eu fui lendo sobre o disco no Wikipedia, eu vi essas tretas e achei curioso. Mas para mim seria tipo assim, 3 bacons, ou indo lá para os 600 gramas, mas como tem aí o Going Your Own Way, eu vou dar uma nota estilo Saldanha, 785 gramas, porque só Going Your Own Way já vale você escutar todas as músicas desse disco.
Vale 185 gramas, vale praticamente duas porções de bacon para um sanduíche bem servido. Vamos lá. Eu acho difícil como eu disse, a gente tem essa coisa aí, e eu concordo com você, discos clássicos são complicados porque o tempo também serve para aparar algumas arestas, algumas coisas que na época podem ter soado meio esquisito, que hoje em dia você fala, não, mas pô, faz sentido ao longo do tempo, então. Disco com... vamos botar o disco com Silver Springs, o disco com 12 faixas, a prensagem que para mim é a prensagem definitiva. A gente não sai por menos de 950 gramas de bacon para entupir uma boa artéria.
E aí agora?
E agora é o motivo da gente ter essa conversa séria sobre essa questão do divórcio. Tá bom, fale aí, que disco que você me fez ouvir essa semana?
Olha aí, pelo tom de voz, você já sabe até a nota que ele vai dar pro disco. já que Saldanha indicou um disco antigo, eu trouxe também um disco antigo, não tão antigo, mas o disco já tem mais de 20 anos, a gente viu o lançamento desse disco, então é só
nós
uma prova.
Velho, nós estamos velhos.
Exatamente, é só a prova de que a gente está ficando velho. É o disco da banda mineira chamada Diesel, que tocou lá no Rock in Rio 3 de 2001, que eu lembrei desse disco recentemente, que até então ele não estava nos serviços de streaming, só tinha músicas da Eudora, que foi o nome que eles mudaram depois. E eu li recentemente uma entrevista com o vocalista, guitarrista Gustavo Drummond, que num site que é até daqui de Salvador, chamado Oganpazan, eu não sei se eu pronunciei certo, eu vou deixar o link para quem quiser ler, e aí até descobri que ele tem uma outra banda agora chamada Oceania. Ele também lançou um disco solo, acho que em 2022, mas enfim, vamos ver aí, vem pedrada aí, vamos ver o que Saldanha vai dizer sobre esse disco.
Então, cara, minha história com Diesel começa, nada é simples, né? Minha história começa em 2000, aliás, 2000, ano do lançamento desse disco. Eu era um jovem estudante de comunicação na Faculdade de Comunicação de Juiz de Fora, e como todo jovem, eu estava interessado em atividades sociais, vamos colocar assim, então nessas eu fui para o ENECOM, por Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, uma viagem de ônibus, era para ser 26, foram 28 horas, porque o motorista ainda errou o caminho, e que a gente bebeu praticamente a semana inteira, da hora que saiu de Juiz de Fora até a hora de voltar de Juiz de Fora. Enfim, uma semana muito boa.
Não vejo como isso dá errado.
Mas, o que poderia dar errado? O ENECOM, eu nem sei se ainda existe ENECOM, ele tinha uma programação cultural muito diversificada, geralmente proporcionada pelos anfitriões, né? Então, nesse ENECOM, eu assisti show do Frank Jorge, eu assisti show do Flu, assisti show do Vander Wildner. Então, assim, assisti muita coisa gaúcha interessante, muita coisa legal. Mas o pessoal de BH achou que valia. Falou assim, tem aqui uma galera de BH, a gente vai levar uma banda de BH, porque tinha essa possibilidade de ter shows, de ter festas organizadas por delegações. E a banda que eles levaram era Diesel. Então, eu assisti Diesel. E, cara, nada pior. Eu falo, tem bandas que são ruins, mas o pior tipo de banda ruim é a banda influente, que ela é ruim e deixa cria. E acho que talvez essa maior definição para isso seja o Pearl Jam. E essa banda, o Diesel, é um sub-Pearl Jam do caramba. É um filhote de grunge mal parido, que toda cidade provavelmente tinha. Pô, aqui uma outra coisa que a gente pensar é que aqui em Juiz de Fora a gente tinha um festival de bandas novas, também mais ou menos nessa época, início de 90, final de 90, início de 2000. E, cara, você assistiu umas 15 bandas, tipo Diesel. É uma banda que... aí vem a coisa da... Acho que é o Ricardo Coimbra que tem essa frase que... nada pior do que um idiota motivado, né? Porque, assim, essa era uma banda que era para ter sido uma banda do pessoal de BH, e, pô, fez... Mas os caras empenharam e participaram do concurso, foram pro Rock in Rio, coisa e tal. E aí, 20 anos depois, a gente tá falando daquele negócio que devia ter acabado naquela época. Então, assim, é um trabalho... Ai, cara, eu te falo que o disco tem uma hora, e foi uma hora muito sofrida da minha vida ouvir esse disco inteiro. De novo. E esse disco tem... Agora eu não vou saber qual música que é, mas que eu acho que é o momento mais corta-vibe que eu, nos meus 40, quase 42 anos, o momento mais corta-vibe que eu vivi na minha vida de participar de shows e tal, de frequentar, que o vocalista, eu acho que era o vocalista, chega e fala assim, não, tava todo mundo, pô, loucaço, gente do Brasil inteiro, beijo na boca, e coisa e tal, e aí o cara fala assim, não, essa aqui é a música que eu fiz pro suicídio do meu pai. E aí você fala, pô, velho, é pra dançar, é pra ficar quieto, é pra ficar, tipo, você puxa uma vibe muito ruim. Então, assim, reouvir esse disco me trouxe de volta experiências, talvez as piores experiências de shows da juventude. Obrigado, Ramon. É isso que a gente faz com a amizade, né?
Muito bem, muito bem. Que já tivemos aqui um momento terapia com o Dr. Saldanha, contou aí toda a história triste da vida dele.
Da minha não, da vida do cara.
Não, mas cortou sua vibe, acabou com sua vida, acabou com tudo. Tá refletindo até hoje. Eu achei curiosa a sua definição do Pearl Jam. Eu vejo muita influência, obviamente, do grunge e com o início do rock pesado, entre aspas, que estava surgiu no início dos anos 2000, né?
Esqueci de falar disso, do new metal.
Sim. Isso, que virou o new metal, exatamente. E o que você falou de crias do Pearl Jam, achei curioso. Eu não gosto de uma banda que é imitação bizarra do Pearl Jam, que é aquela Creed, que eu acho horrorosa. Mas uma que é, entre aspas, uma música aí que virou meio que... Parecia que era cover do Pearl Jam, mas depois mostrou que não era, é o Stone Temple Pilots, que eu acho sensacional.
Mas o Stone Temple Pilots é contemporâneo, né? Eles são mais ou menos da mesma época.
É, saiu um pouco depois, né? O primeiro disco é de 94. Então já
Sério, eu achava que tinha, que era mais antigo. Mas
é um pouquinho depois, né?
O STP, quem é muito fã do STP é o Rafael Salimena e... Tem show no Rio, semana que vem, se não me engano.
Sim, mas com esse vocalista novo eu achei mais ou menos, mas enfim, não vamos tirar o foco, que senão já dá outro programa já. Mas sim, a minha experiência com o Diesel foi totalmente diferente da sua. Quando eu vi a banda tocou lá em Salvador, num lugar chamado Rock in Rio Café, que era justamente inspirado no festival de música. É até curioso esse lugar, que depois, assim, quando começou, tinha, né, esses shows assim, de pop rock e tal, mas obviamente que só isso não dá dinheiro em Salvador, que é uma cidade muito eclética. Então depois começou a ter tipo uns pagodão, axé, coisas do tipo. Então você ia lá no Rock in Rio, tinha tipo assim... foto de Prince, de Dave Mustaine, não sei o quê, e tá lá tocando, sei lá, Terra Samba, sacou? É bem definição de Salvador isso aí. Eu não lembro, eu acho que o show foi depois do... Provavelmente deve ter sido depois do Rock in Rio. Eu não conhecia... Não, acho que eu nem vi o show no Rock in Rio, eu não fui pro festival, só vi os shows pela TV. E eu conheci assim, a banda por alto, né? Ainda estava no início da internet, então você não tinha tipo MP3, essas coisas assim facilmente. Você não viu o show no Multishow, alguma transmissão, se lascou, você só vai ver alguma reprise, sei lá o quê. Eu não tinha TV por assinatura, mas resumindo a história, eles tocaram lá em Salvador e eu fui. E aí, ao contrário do show que você foi, aí o show era só eles, então. Foi outra vibe. O show nem tinha muita gente. O Rock in Rio, esse Rock in Rio lá de Salvador, devia caber, sei lá, umas 1.000 pessoas. Era tipo, foi um dia de semana.
Gigante.
É, então, tipo assim, era um show dia de semana da banda que ninguém conhece. Então, obviamente, tinha pouca gente. Devia ter, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, uns doidinhos que viram no Rock in Rio e resolveram ver ao vivo. E aí a minha experiência foi justa, totalmente contrária, assim, eu vi ao vivo e gostei bastante da banda e comprei o disco e tal e
Esse que
comecei.
você mostrou é da época.
E isso, comprei no show. E é isso, o que a banda me, o que eu gostei, primeiro que ao vivo, assim, como eu não tinha ouvido o disco antes, então eu achei a performance dele muito boa, da banda muito boa, tanto do vocalista, assim, eu acho que ele canta muito bem. Você pode até fazer essas piadas, dizer que é super Pearl Jam, coisa do tipo, mas é assim, eu gosto do timbre da voz dele. E outro integrante que me chamou muita atenção foi o baterista, que até hoje ele tá aí, passou por diversas bandas, é o Jean Dolabella. Ele chegou a tocar depois, tocou no Sepultura. Ele saiu do Sepultura porque acho que ele não estava dando conta das viagens internacionais, que ele ficava longe da família, da esposa, blá blá blá, e aí saiu da banda. E aí, atualmente ele está tocando com Pitty. Ele está tocando na banda de Pitty, porque quem estava tocando na banda de Pitty era o marido dela, mas aí vai ter agora os shows da volta do NX Zero, e ele está ensaiando, vai tocar com o NX Zero, e chamaram esse Dolabella para tocar com eles. Então, assim, eu não gosto, né, desse rock dos anos 2000, que virou new metal, assim, Limp Bizkit, essas coisas assim, nunca me agradaram muito. Tem outras bandas que eu não gostava na época, mas hoje eu entendo, tipo, System of a Down, Korn, eu acho que tinham umas coisas interessantes. Mas o que eu gostei justamente desse disco do Dizzo é que ele misturava essa pegada do grunge com o que viria a ser o new metal, só que ele não tem o hip hop, coisas desse tipo, né? Então era mais na minha visão era mais coesa, digamos assim. E
Cara,
para
mas
mim
eu tô
é
pensando agora que se ele era o new metal sem o hip hop, né, sem a parte rap, ele é só um pouco mais pesado do que o grunge. E se você
Sim,
pegar
exatamente.
nisso, então a comparação fica pior ainda, porque eu falei do Pearl Jam, que é uma banda que eu já acho o original meio meia boca, mas aí a gente
Outra
vai
cara,
comparar.
cara já arrumou 50 polêmicas em um programa só, olha, e vai ser
Ah, acho
cancelado.
mesmo, acho mesmo. E só que se é um grunge mais pesado, a gente tem que comparar com Alice in Chains. E aí, amigo, eles não dão nem para saída, eles
Ah,
não dão nem para conversar.
mas é porque o Alice in Chains as guitarras eram mais pesadas, mas era mais arrastado, entre aspas.
Ou
Talvez até
então,
se, talvez a
Soundgarden.
comparação melhor. Isso. Só que
Também não dá para conversar.
não, é porque aí entra outra questão, que é tipo, é o jeito de cantar também, que é tipo,
Mas
se,
é isso.
usando essas suas comparações, seria como se Eddie Vedder cantasse no Soundgarden, mas tentando cantar como se fosse o Chris Cornell, entendeu?
Ou seja, Temple of the Dog.
Mas no Temple of the Dog eram os dois juntos, né? Não era uma pessoa só.
Mas olha, e é engraçado que você falou desse timbre do vocalista, e eu não sei, talvez tenha sido uma coisa local, coisa. Eu conheço, sem sacanagem, pelo menos uns quatro vocalistas que cantam dessa mesma maneira. Porque aqui em Juiz de Fora tinha muita banda assim. Então você tinha, ó, pegando aqui um que conheço e falo até hoje, O meu amigo Leonardo Martinelli, que já assinou quadrinho com o Salimena, coisa e tal, tinha uma banda que, aliás, era uma banda com o Salimena, que cantava Pearl Jam. E era essa mesma coisa. E as músicas próprias eram diesel. Era essa coisa. Você já ouviu a banda do Salimena?
Não.
Porque tem vergonha, lógico. Que o menino, se a gente tá aqui tirando o baú da vergonha do menino 20 anos depois.
É, mas então, o que eu ia dizer é isso, é que aí para mim o diferencial era a performance da banda que eu achava muito boa. É isso de ter muitas bandas parecidas, isso aí acaba que, sendo bem cretino, aí quem faz melhor se destaca, mas isso do ser melhor não, aí é outra conversa. Mas para mim o que era o diferencial era justamente esse grunge um pouco mais pesado, mas não chegava a virar new metal. Foi isso que me convenceu da banda. E o que veio depois desse rock dos anos 2000 já não me agradava tanto. Por isso que eu acho que essa banda, o Diesel, era uma transição que funciona. Mas, obviamente, que se isso que você ficou comparando com o Pearl Jam, já é uma banda que você não gosta. Mas eu nem, assim, isso é o meu ver, eu nem diria que o Pearl Jam seria uma influência para eles. Acho que mais outras coisas do grunge que a gente falou, do Soundgarden, Alice in Chains, até talvez o Nirvana um pouco, acho que tem mais a ver do que com o Pearl Jam, porque o Pearl Jam é de Vedder, fazia uma diferença que, tanto pro bom quanto pro ruim, dentro da cena grunge, que ele não era também, né, de Seattle, ele caiu também lá de paraquedas, mas enfim, isso também é outra conversa, que se a gente abrir esse parênteses vai dar uma hora de programa. Mas vamos lá, então, para suas considerações finais. Você já falou aí de todo seu trauma, de reviver esse trauma, mas tentando abstrair esse trauma, reouvindo o disco, quantos bacons vale esse disco?
Cara, olha, eu acho que foi um bacon que eu comprei, talvez aí, ó, é um bacon que eu comprei lá em São Leopoldo, em 2000, eu comprei lá 300 gramas de bacon e mofou. Então, eu falo que esses são 300 gramas de bacon mofado.
Olha aí, vai entrar pra história. Talvez a nota mais baixa, mas que a nota foi mais baixa do que o disco de Manu Gavassi. Você vê o nível de trauma que causou no menino.
Mas me ofendeu menos o disco da Manu Gavassi.
Olha aí. Tá vendo? Depois a gente vai ter, como o Jorginho vai reclamar de novo. Que critérios são esses que você tá usando que não faz sentido nenhum?
Aí eu vou ter que falar que é o critério já do IMR. E aí, Jorginho vai ter que procurar discutir com o IMR.
Até quando eu li a entrevista com o vocalista da Diesel, o Gustavo Drummond, eu até disse, eu não sei se eu já sabia ou se eu tinha esquecido desse detalhe, mas ele morou em Salvador nos anos 90, então ele acompanhou a cena rock de lá antes de voltar para Minas e montar o Diesel. Eu achei curioso essa...
Ouvia Hell Tracks? Era o Hell Tracks, que era a banda do nosso...
Não, ele gostava, ele citou como ele citou como referência o Úteros em Fúria, que é uma banda...
Ah, não, o Úteros é a banda da Pete.
Não.
Não, mentira, o Úteros era do... O baterista do Penélope.
Isso, o Mário Jorge.
Eu sabia que era que tinha uma coisa assim, mas o...
A banda de Pete era em coma.
Isso, mas o Hell Tracks era do irmão de Leonel Leal. Por isso que eu tô aqui, só aqui folgando com vocês.
Boa piada. Mas então, essa também vai entrar para a história também do Radiola Torresmo, vai ser talvez a maior diferença de notas de bacon entre a sua nota e a minha nota, e pronto. Aí, esse programa, assim, você pode dizer que, não o primeiro disco, mas esse segundo disco, agora sim você pode dizer que aquela sua teoria... Depois de... Aí precisou chegar no 22º episódio para essa sua teoria ser comprovada. Tá vendo? É quase um doutorado.
Você tem que dar 700 gramas para ir completar 1 quilo.
E aí no passar, né? Não, a minha nota é maior. Para esse disco, É um disco que eu gosto bastante, assim, é 800 gramas, 4 bacons, fácil. É um
Estou
disco que.
perplexo.
É um disco que você ouve e você se sente esse. Não usando o termo datado, mas assim como eu falei do outro disco, do primeiro disco, é um disco que você ouve e vocês vê assim. É um disco do início dos anos 2000. Se você ouvir os outros projetos dele, o Dora, coisas do tipo, você vê que a sonoridade mudou um pouco, assim, as guitarras estavam um pouco menos pesadas, ele pensando mais nas. É um pouco mais. A melodia, o fala um pouco mais alto e tal. Então é um artista que. Esse Gustavo, que acho que ele é o único que. Acho que ainda segue na música, assim, na música desse projeto que começou com o Diesel, né? Porque o Jean Dolabella foi para outras coisas e tal, e os outros caras eu não sei afirmar o que que aconteceu com eles. Mas é um disco que eu gosto bastante e é o que me marcou isso, é que é de uma época que foi assim, você conhecer uma banda vendo ao vivo, tipo assim, você não conhecia, sem conhecer praticamente nada, sem conhecer as músicas, e que acho que hoje em dia é algo que é quase, a não ser que você faça de propósito, né? Tipo assim, você vê que vai ter um show lá, você só vê o nome e você diz, ah, foda-se, eu vou lá e nem sei do que se trata, mas hoje você, tipo, você abre o Instagram, perfil da banda, vai ter vídeo deles tocando ao vivo, vai ter, então assim, é quase impossível você repetir essa experiência nos dias de
Chegar
hoje.
totalmente desavisado, né?
Isso. Então, isso aqui é curioso, né? Que, tipo, a gente teve essa mesma experiência de ouvir. Tudo bem que a minha foi proposital, a sua não, mas você vê que quanto essa experiência pode ser positiva, mas também pode ser negativa. E aí, tá aqui falando praticamente na sessão de terapia, aqui, sentado no sofá, contando do trauma que te persegue até hoje. Fica aí a dica. Então, muito bem, chegamos ao final aí de mais um Radiola Torresmo Terapia Drops.
E a gente tentará voltar semana que vem, mas a gente vai ter que ter uma DR antes para a gente saber se.
Vai ter agora, vai ter que ter um. Como é que chama? Antes de indicar o disco, peraí, esse disco? Não, veto, tá vetado.
Pô, estabelecer veto seria uma coisa.
Mas aí
Mas,
perde a graça do programa.
com certeza, tô zoando.
Então, falou, galera.
Um abração, gente, até a próxima.
Isso é tudo, pessoal.